O Caminho de Eva. Vou apresentar uma mensagem baseado em uma história que a maioria de nós temos ouvido muitas vezes, bem conhecido pelo mundo inteiro, em Gênesis capítulo 3, sobre a queda do homem. Mesmo sendo uma história que quase todo mundo conhece, existe uma carência de ensinamentos claros sobre as conclusões e os princípios que podemos aprender dessa história. É por isso mesmo que existe uma carência também nesse mundo de pessoas que estão dispostas a deixar o caminho de Adão. A Bíblia fala muito de como temos chegado a ser partícipes na raça caída de Adão. Mas nessa mensagem, quero estabelecer alguns princípios de como todos nós temos chegado a participar na raça de Adão, a raça caída de Adão, e como podemos escapar da raça caída de Adão. A resposta breve para a pergunta de como temos chegado a ser raça caída de Adão é simples. Todos escolhemos o caminho de Eva. Essa mensagem é mais direcionada para as mulheres, mas todos temos escolhido esse caminho. Então, essa mensagem é uma mensagem que todos precisamos. E, em breve, vamos entender claramente que os problemas que vão ser tocados aqui não somente estão afetando o lar, mas também a igreja e o mundo inteiro. Assim que não quero que nenhum de vocês fiquem desanimados ao descobrir que estão no caminho de Eva. Muito pelo contrário, aproveitem da oportunidade de sair fora do caminho errado e entrar no caminho de Cristo. Vamos tratar essa mensagem texto por texto, com vários versos, para todos termos um panorama total do que a Bíblia diz sobre o assunto. Agora, começando Gênesis capítulo 3, de verso 1. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comeres de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerdes, nem tocareis nele, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morreis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos tomar uma pausa para entender o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, durante todos esses versos, antes do verso 6, não existe o nome do marido mencionado. Todo o diálogo está entre a mulher e Satanás, porque esse é o caminho de Eva. Satanás sabia que seria muito difícil convencer a Adão a desobedecer a Deus, então ele chegou com essa estratégia de atacar o vaso mais frágil. Assim mesmo como primeiro Pedro disse que a mulher é o vaso mais frágil. E é certo, Deus formou o homem e existe uma grande diferença entre homem e mulher. O homem é mais forte, O homem foi formado como protetor do lar, como guia do lar e como cabeça do lar. E a mulher foi formada como o vaso mais frágil. E, na verdade, não existe nenhum motivo de vergonha nisso. Mas Satanás chega sabendo isso e, aproveitando disso, atacou o vaso mais frágil. Ele chegou começando a fazer com que a mulher duvidasse da palavra dita por Deus. Tem várias coisas que podemos aprender desse acontecimento, mas o mais importante que podemos aprender é que a palavra de Deus fica firme. E enquanto começamos a questionar a palavra dele e começamos a analisar e colocar pontos de interrogação de como vão ser as coisas, estamos abrindo uma porta para o engano. Estamos abrindo uma porta para entrar no caminho de Eva. E essa estratégia Satanás ainda está usando hoje. Tem pessoas que estão questionando a palavra de Deus em vez de simplesmente crer na palavra de Deus. E assim, dessa forma, nós tornamos juízes e críticos da palavra de Deus em vez de simplesmente servos dela. Desejamos avaliar, analisar e desarmar a palavra de Deus como se tivéssemos direito de questionar o autor dela, em vez de simplesmente submeter a ele, obedecendo a ele humildemente, porque esse é o caminho de Eva. Eva começou a refletir e analisar as coisas que Deus estabeleceu, porque ela estava ouvindo a voz do tentador. E assim, dessa forma, todos nós podemos entrar no caminho de Eva. Satanás começou a enganar Eva, fazendo perguntas, causando dúvida, fazendo com que ela repensasse e refletisse sobre as coisas. E a partir dali, chegou a primeira mentira na Bíblia, em verso 4. Chega a mentira. Então a serpente disse à mulher: certo que não morres. Primeiro chega a pergunta, e logo, como resultado disso, chega uma mentira aberta. Ele causou uma dúvida por meio de fazer uma pergunta, fazendo com que ela questionava a verdade. Quando perguntou: não comeres de toda a árvore do jardim? Então, enquanto Eva começa a procurar uma resposta para a pergunta, Satanás mesmo apresenta a resposta: é certo que não morres. Agora, devemos aprender de algo muito importante sobre o que está acontecendo aqui. Isso é que quando começamos a andar no caminho de Eva, quando começarmos a andar no caminho de pecado, Satanás chega dizendo: Deus não vai castigar por isso. Não vai existir nenhuma consequência ruim como resultado do que você está fazendo. Mas a Bíblia continua afirmando, como disse em Gálatas 6, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso se fará. Mas Satanás chega dizendo tudo o contrário. Tudo bom, tudo de bom. Deus não vai castigar por essas coisas. Ele chega como o contrário, dizendo: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e o mal. Satanás chega com esse mesmo engano para as mulheres até o dia de hoje, dizendo: olha só essa vida que vocês estão vivendo. Quantas coisas que vocês poderiam estar fazendo? E como Deus está tentando de proibir vocês terem uma vida divertida, de realmente realizar seus sonhos e estabelecer sua autoridade, ser alguma pessoa importante. Ele chega disfarçado no movimento feminista, dizendo às mulheres: vocês estão sendo oprimidas, ficando na casa, criando uma família, estão perdendo a vida. Vocês têm talentos e são tão inteligentes, tal qual os homens. Faça faculdade, seja uma líder, porque vocês têm poder. Podem fazer faculdade, fazer uma carreira, procurar uma profissão e ter todas as coisas que o mundo te oferece. Não se deixe levar pelo qual está dizendo sua igreja, ou sua esposa, ou seu marido. Eles estão tentando proibir todos os seus sonhos. Eles estão atrapalhando vocês realizarem seus sonhos. Essas são as tentações de Satanás e são puras mentiras. Agora, continuando com o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Em 1 de João, a Bíblia fala sobre o mundo e dá uma descrição clara de qual é o mundo e que é o que o mundo nos oferece, dizendo os desejos ou a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E aqui, em verso 6, a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Ela viu com os olhos, a concupiscência dos olhos. O caminho de Eva. Isso parece bom. Logo, a concupiscência da carne. Porque era boa para se comer. E no final, a soberba da vida. Porque era até desejável para dar entendimento. Alguma coisa que podia acrescentar conhecimento e entendimento desse mundo. E ela, assim, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido. E logo abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui temos uma descrição da condenação. Deus chega e o homem procura se esconder, porque está debaixo condenação. Eles eram culpáveis e sabiam que eram nus diante de Deus. E procuraram coçar folhas, mas não adiantou, porque ainda tinham vergonha e procuraram se esconder. O homem, até o dia de hoje, está continuando nesse caminho, porque, como Cristo mesmo falou, os homens amam mais as trevas e a escuridão que a luz, porque suas obras são más. Continuando no verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Olha só a quem Deus estava chamando aqui. Acaso Deus chegou procurando, chamando: Eva, Eva, onde é que está Eva? Mas não foi assim. Deus chegou procurando a quem ele colocou a responsabilidade dessa situação. Deus chega procurando o responsável. Satanás chega procurando o vaso mais frágil, mas Deus chega procurando aquele que tem a responsabilidade. Cadê o homem? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim. É porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eu sempre achei, pelo que foi ensinado aqui, que o homem, nesse momento, está jogando a culpa sobre a esposa. Mas, pensando bem sobre esse verso, podemos enxergar alguma coisa um pouco mais além disso. Olha só o que disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa. Na verdade, o homem está jogando a culpa sobre Deus. A culpa sua, Deus, por ter me dado essa esposa. A esposa que tu me deste, ela me causou esse problema. Ela me deu da árvore, eu comi. E logo, no verso 13, disse ao o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esse é o caminho de Eva. O engano. Quando Deus chega, ele está procurando o homem, porque o homem era responsável. Em 1 Timóteo 2, temos um pouco mais entendimento sobre esse assunto. 1 Timóteo 2, verso 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviam com modéstia e com bom senso, não com cabelaria frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi enganado, a mulher foi enganada. E também o apóstolo Paulo explicou um pouco mais sobre isso, dizendo que por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. O pecado não entrou no mundo por meio de Eva, ela simplesmente foi enganada. Mas o homem pecou, ele não foi enganado. Por isso, somos chamados raça caída de Adão. Não raça caída de Eva. Ela foi enganada. Mas não era até que Adão pegou do fruto e comeu que o pecado entrou no mundo. Foi através do semente do homem. Temos chegado a ser raça caída de Adão. E por isso é importante entender que Jesus foi nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e não pela semente do homem. Mas você e eu somos resultados da semente corrompida de Adão, não a semente corrompida de Eva. Assim que Eva, enganada, estabeleceu uma base para todo o pecado entrar no mundo. Ela escolheu um caminho que Deus nunca intencionou. Eva tomou sobre si a responsabilidade de tratar esse assunto com Satanás, de ir conversar com o diabo, em vez de simplesmente dizer: eu vou procurar meu marido e logo vamos saber como esse assunto vai acabar. e muitas vezes demais as mulheres estão assumindo muitas responsabilidades. Responsabilidades maiores do que Deus intencionou para elas. Em vez de simplesmente deixar essa responsabilidade nas mãos do responsável, sendo o marido. A resposta correta, no primeiro momento que Satanás começou a falar com Eva, teria sido: deixa ver, eu vou procurar meu esposo e assim vamos saber como isso vai acabar. Mas ela escolheu seu próprio caminho. Ele escolheu o caminho de Eva. E esse caminho trouxe pecado e morte a esse mundo. Porque Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão pecou. Vamos ler em Efésios capítulo 5. E vamos ressaltar a importância desses versos. Há pouco tempo, eu estava tocando esse tema numa reunião com algumas mulheres. E várias dessas mulheres responderam com um pensamento assim. Elas acharam que o cristianismo não seria tão difícil para as mulheres se não fosse pelas cartas do apóstolo Paulo e a forma que ele ensinou o papel da mulher na igreja. Eles acharam que o cristianismo não seria tão difícil para as mulheres se não fosse pelo severo apóstolo Paulo e seus requisitos e regras para as mulheres. E agora eu comecei a pensar sobre isso. E sabe, elas não sabem até que ponto têm chegado nesse caminho de Eva com tais pensamentos. Esse ponto de vista está completamente de ponta cabeça. Porque na realidade Deus tem uma ordem e Paulo está simplesmente tentando de voltar à ordem de Deus. Enquanto, se você alguma vez viu um lar cristão em ordem, não existe coisa mais formosa. Mas essas mulheres estavam jogando a culpa sobre o apóstolo Paulo por ter feito o cristianismo difícil demais para as mulheres serem cristãs. E isso está completamente de ponta cabeça. Paulo está tentando encaminhar as pessoas a um lar formosa, num cristianismo maravilhoso. Assim como disse aqui, no verso 22, isso era o que queremos ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O que quero ressaltar é isso. Como ao Senhor. Vocês sabem, estão entendendo o que significa esse? Como ao Senhor? Sejam mulheres submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Uma vez, Jesus falou numa das parábolas dele, de enquanto tivéssemos feito alguma coisa a uma das mais pequeninos deles, é como se tivéssemos feito a ele mesmo. Enquanto visitássemos os enfermos e alimentássemos os que tinham fome, ajudando os nus, visitando as pessoas na cadeia, Jesus falou dizendo: quanto fizemos a um desses mais pequenos, isso era o que fizemos a ele. Não era feito somente a essas pessoas, foi feito a ele mesmo. E aqui temos alguma coisa bem parecida, como ao Senhor. É dizer, mulheres, quando vocês desobedecem seus maridos, sabem a quem estão desobedecendo? Quando vocês contradizem aos seus maridos, sabem a quem estão contradizendo? ao momento de contrariar seus maridos. Sabem a quem estão contrariando? Ao Senhor. Continuamos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Não existe coisa mais clara. E pelo qual estamos vendo aqui, podemos enxergar algumas dos problemas que estão entrando na igreja. É dizer, podemos enxergar a raiz da corrupção e os problemas que estão acontecendo na igreja hoje. Porque o que estamos vendo aqui é o fato de que o problema que, que está acontecendo na maioria dos lares está também entrando na igreja. Tal qual a esposa está tentando mandar o marido, assim também a igreja está tentando mandar em Cristo. A igreja está dizendo, eu vou estabelecer as minhas próprias regras. Eu não vou prestar atenção ao que a Bíblia diz. Deus não me vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou decidir o que eu vou fazer. E assim mesmo, a mesma praga de ter entrado no caminho de Eva, nos lares, está entrando também e contaminando a igreja, tal qual o lar. Quando a igreja começa a mandar em Cristo, sabe o que acontece? O que acontece é que isso não acontece. Porque quando a igreja se torna cabeça, somente existe uma opção. A igreja tem que ir embora, porque ninguém vai mandar em Deus. Ninguém vai dizer a Deus o que ele disse não tem importância. Talvez as chamadas igrejas achem que pode agir dessa forma. E talvez seja assim que vão poder conseguir continuar dessa forma por algum tempo. Mas daqui a pouco, o juízo, um dia de juízo vai chegar, onde Cristo vai chegar e colocar tudo em ordem. E todos que questionaram suas palavras para continuar no caminho de Eva, sem ouvir seu chamado para sair fora dela, ou fora desse caminho, ouvindo a voz do tentador, vão ter uma grande surpresa quando Deus disse, eu sou Deus, você não é. E todas essas igrejas que procuraram estabelecer seus próprios caminhos vão descobrir que eles se tornaram uma cabeça, em vez de ser uma noiva. E o problema é que Cristo está voltando, procurando uma noiva, não uma cabeça. Ele está voltando para uma noiva. E quando uma igreja se torna cabeça, deixa de ser noiva. Agora, voltando ao lar, assim como também Cristo é o cabeça da igreja. Essa é o exemplo e a comparação que o apóstolo Paulo, com muita razão, está fazendo entre como a igreja deve ouvir e prestar atenção a tudo e qualquer coisa que Cristo dizer e mandar. Assim também as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Mas no caso em que talvez achamos que Paulo está sendo severo demais, vamos deixar por um momento de jogar toda a culpa sobre ele, porque acontece o seguinte, Pedro chega dizendo a mesma coisa. Imagina, não é Paulo ficando com toda a culpa aqui, porque não são somente simplesmente as ideias dele. E não era a sua intenção fazer a vida difícil para as mulheres. Ele estava tentando estabelecer um caminho maravilhoso e formoso para as mulheres. Assim como também Pedro bem sabia. Em 1 de Pedro 3, 1, temos mais sobre esse assunto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisalo de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, sejam, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vamos pausar aqui por um momento. Eu vou explicar um pouco sobre um exemplo de como isso funciona. Há pouco estávamos visitando uma família nova. Eles estavam fazendo ensino doméstico na casa. Antes estavam frequentando uma igreja onde a mãe era permitido pregar na igreja. Ela era líder na igreja. Mas eles começaram a pegar a Bíblia e estudar e procurar algumas respostas. E um dia, o pai chegou do seu trabalho e encontrou sua esposa e suas filhas na porta. E eles começaram a contar a ele sobre uma descoberta que eles acharam na Bíblia sobre algumas coisas que faltaram nas suas vidas. De como a mulher deveria usar um vestido de modéstia, de uma saia comprida. Então eles perguntaram a ele, pelo permisso dele, se não tivesse alguma coisa errada em eles, começaram a praticar esse estilo de modéstia, usando uma saia comprida. Bom, o pai, ele não entendeu completamente, mas ele respondeu, sim, pois sim, está perfeito, tudo bom. E alguns dias depois, chegando de novo do seu trabalho, novamente a esposa e as filhas estavam nesse dia lendo a Bíblia e entraram outra descoberta. Eles descobriram no 1 Coríntios 11, onde a Bíblia fala sobre a necessidade de uma mulher usar o véu sobre a cabeça. E então, elas novamente perguntaram a ele se causaria algum problema usar o véu. E ele, com um pouco de receio e um pouco de falta de entender o assunto, respondeu com um pouco de receio, bom, eu acho que sim, tudo bem. E então elas começaram a usar tanto a saia comprida quanto o véu na cabeça. E umas dias depois, eles fizeram alguns planos para sair a um jantar importante com um pastor dessa igreja onde eles frequentavam. E o pai chegou tarde do seu trabalho. E elas estavam todas preparadas, com saia comprida e véu na cabeça. E quando ele entrou na porta, e a esposa, com esse vendo sua esposa com esse trapo na cabeça, sentiu tanto vergonha, dizendo, sobre esse assunto, qualquer dia ela poderia se vestir dessa forma, mas essa noite, por favor, como vamos nos apresentar em público? com o pastor da nossa igreja com essa coisa assim? Então, a mulher e suas filhas humildemente responderam: então, o que acha? Então, ele mandou a elas a trocar esse vestido para botar um pantalão e tirar esse véu, esse, segundo ele, esse trapo da cabeça, e elas se submeteram a ele para fazer, para cumprir esses desejos, dizendo: então, se você desejar, vou botar um pantalão e tirar o véu, assim, para me vestir na forma que você quiser. E assim fizeram. E foram ao jantar, e ele contou depois que esse jantar foi o pior jantar em toda a sua vida, porque enquanto durante toda essa noite Deus estava tocando o coração dele, e ele sentiu tão culpável de ter atrapalhado a vontade de Deus na vida da sua esposa, de ser um obstáculo para ele se cumprir a vontade de Deus. E no final, confessou a ela mesma que, se for a vontade de Deus ela vestir dessa forma, assim precisávamos cumprir. E assim podemos aprender, como mesmo afirma aqui, que pelo espírito manso e tranquilo que usou essa mulher, que era diante de Deus tão grande valor, ela conseguiu vencer essa batalha, permitindo Deus tomar conta da situação. E assim podemos aprender que quando uma mulher usa esse espírito manso e tranquilo, eu acho que essa é uma das coisas que a Bíblia está falando quando no 1 Coríntios 11 explica sobre o véu como um sinal de autoridade sobre a cabeça. Enquanto você tem esse sinal de autoridade sobre sua cabeça, sendo submissa ao seu marido, Deus pode vencer suas batalhas. Deus pode mudar o coração do seu marido muito melhor que você poderia fazer. E ele pode fazer com que ele se torne o homem que ele quer que seja, e não o que você está procurando. E assim como disse em 1 Pedro, verso 5, pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Assim como Sara obedeceu a Abraão, qual é o exemplo que está sendo destacado aqui? Como é que Sara obedeceu a Abraão? Já sabemos como foi o caso entre eles, que eles estavam viajando juntos numa terra estrangeira, num país estrangeiro, e eles, Abraão estabeleceu um acordo entre os dois, se no caso de entrar num lugar estrangeiro, ela deveria dizer a essas pessoas que ela era irmã do Abraão. E tal como foi dito, eles entraram num lugar estrangeiro e o povo viu que ela era uma mulher formosa e chegaram a perguntar a ela, e ela respondeu tal como Abraão tinha mandado, que ela era irmã dele. Ela cumpriu com as ordens de Abraão até o ponto de ser levada a ser esposa de um rei estrangeiro bem longe da casa, por ter dito: ele é meu irmão, tal como Abraão mandou. E os motivos dele mandar a ela fazer isso, poderíamos dizer que foram egoístas para ele não ser matado, e talvez fossem. Mas isso não muda a forma em que a mulher tinha que responder. E o que podemos aprender dessa situação é que, enquanto a mulher se submeta ao seu marido, Deus pode tomar conta dela, da situação dela. Assim que, quando Abraão e Sara chegaram a esse lugar e o rei viu que ela era formosa, e ela respondeu dizendo, ele é meu irmão, foi levada até quase o ponto de ser feito esposa do rei. Ela obedeceu ao seu marido até esse ponto. E por quê? Simplesmente porque sua esposa, seu marido, deu essas instruções. Para nós, não parece um relacionamento muito amoroso, né? Mas olha só quem Deus está elogiando aqui. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Isso é o que significa quando a Bíblia diz as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Agora, por outro lado, temos um exemplo na vida de Sara. Em outra ocasião, quando ela pegou o caminho de Eva, antes de termos o filho, ou os filhos que Deus tinha prometido, Sara submeteu a Abraão e foi uma bênção. Mas em outra ocasião, Sara chegou com uma ideia. Nasceu uma ideia na mente de Sara para solucionar esse problema de não ter filhos. E ela chegou dizendo, olha só, tenho uma ideia, tenho algum pensamento. Pega aqui a minha escrava para você ter filho com ela. E qual foi o resultado disso? Sabemos que isso produziu Ismael. Quais foram os resultados dessa ideia? Até o dia de hoje, ainda, o povo judeu está lidando com esse problema, porque a descendência de Ismael se tornou a raça dos muçulmanos. Por o simples fato de uma mulher, uma vez mais, tomar o caminho de Eva, dizendo, eu tenho uma ideia. E o homem, por ter submetido a essa ideia. E isso trouxe dor e sofrimento ao mundo desde então. A Bíblia até fala sobre Ismael, dizendo que seria um homem salvagem, um jumento salvagem, e sua mão estaria em contra todos. E isso é o que aconteceu. Por o simples fato do homem submeter a mulher, fazendo as coisas de contramão ao caminho de Deus, as coisas vão se complicar. Agora, vamos acabar essa mensagem com um verso mais de Provérbios. Em Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Quando pensamos sobre o lar, sobre a família, devemos lembrar desse verso. Mulheres, a Bíblia afirma aqui mesmo que vocês têm poder. Vocês têm poder. O homem está colocado no lugar de responsabilidade. O homem está no lugar de autoridade. Mas vocês têm poder. Esse poder está nas suas mãos. O poder de edificar ou o poder de derribar. Na maioria dos casos, os filhos vão ouvir e prestar atenção ao que a mulher está, o que o pai está dizendo. Os filhos vão seguir a mãe. E por esse poder, a mulher pode edificar sua casa. Mas vocês sobre nenhum motivo, vão conseguir edificar sua casa contrariando seus maridos. Por mais corretos ou mais errados que estejam, não vão conseguir edificar sua casa contrariando, reclamando e falando em contra deles. Por mais errados que estejam, se vocês, ao momento de contradizer, estão derribando a sua casa com suas próprias mãos. A mulher sábia edifica, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Vocês têm esse poder. Poder para edificar por meio de submeter ao seu marido, ou poder para derribar ao irem contra a vontade dele. Porque seus filhos estão aprendendo como se relacionar com Deus pela forma em que você está se relacionando com seu marido. E no momento de ir em contra a vontade do seu marido, é como se você estivesse pegando um martelo grande para bater a parede até o ponto de cair, ou desarmando a casa peça por peça. Até um dia, essa casa vai cair. E todos os filhos que sempre correram ao lado de você vão se tornar motivo de vergonha e risa, porque esse poder está nas suas mãos. Eu não estou tirando do fato que o marido vai ter que responder diante de Deus, mas a mulher tem poder nas suas mãos para derribar a sua casa. Assim que devem lembrar que seu marido não é seu inimigo. Sabe, por mais que continuo estudando sobre essas coisas, a verdade se torna mais claro ainda. Se a mulher desobedece seu marido, ela não pode ser salvo, porque ela está rejeitando o Senhor. É impossível. E esses não são meus próprios pensamentos. E por isso eu queria pegar muitos versos hoje para todos entendermos uma panorama completa do que a Bíblia está dizendo. Não se trata de somente as cartas do apóstolo Paulo tentando de fazer a vida difícil para as mulheres. Não é somente Pedro tentando de ser severo. Aqui temos Salomão também. Não se trata de eu chegar com algumas coisas para dificultar o caminho para as mulheres. Eu estou tentando de apresentar as instruções de como construir seu lar. Assim que, por isso, deixe seu marido cometer erros, se for necessário. Deixe ele fazer o que tem que fazer. Faça sua parte, porque vocês têm esse poder. Está nas suas mãos. Cada vez que vocês procurem criticar ele um pouco, é como se você estivesse pegando um carro e batendo ao lado da sua casa. E quantas vezes vocês acham que podem continuar agindo dessa forma, sem a casa cair? Porque isso é o que estão fazendo. Assim tão simples. Filhos, seu pai é a cabeça da casa. Se não honrar e respeitar a ele, também estão participando na caída da sua casa, do seu lar. Que Deus abençoe a sua palavra.